A verdade é que hoje à noite a gente nem pode falar boa noite, mas contam que Rabbi Yochanan ben Zakkai, cada vez que ele andava na rua, ele via algum Yehudi ou não Yehudi e fazia questão de falar boa noite. Então, acho que o recado aqui já está dado para vocês. Eu, antes de começar, de verdade, pessoal, eu sei que tem mais gente que vai falar depois, e a gente tem um tempo organizado para falar aqui, mas queria falar para vocês, eu queria dedicar 2-3 minutinhos, que de verdade eu estou impressionado com o que é feito aqui, hoje e em outros momentos. Falo do fundo do meu coração, eu estou, vou repetir, impressionado de verdade, o que eu estou vendo aqui com óculos e sem óculos. Pessoal, de verdade, impressionante ver quantos shiurim vocês organizam. Outro dia estava conversando, sei que tem duas instituições aqui que organizaram, mas outro dia estava conversando com um aluno meu, Uri Baruch, que ele me falou, que falou: Rabino, você sabia que foram mais de 260 horas de Torá em um ano? E eu, quando olho 260 horas de Torá, eu enxergo isso como uma palavra muito feia, porque eu acho que cada hora de Torá contém 60 minutos, cada minuto contém 60 segundos, é muito mais do que horas. São transformações de pessoas, e de verdade, eu sei que tem gente por trás disso, eu imagino que organiza, e manda flyer, e vê quem vai vir, quem vai falar, etc e tal. Eu queria agradecer quem me chamou aqui, a senhora Sasson, que me chamou, me ligou faz um mês, me tirou do meu conforto, estou faz um mês pensando o que eu vou falar aqui, tem gente muito inteligente. Eu espero que a Shem me dê esse atado de Shmaya para falar algo que seja importante para mim e tentar transbordar isso para vocês. Verdade é que eu queria tentar pensar junto com vocês hoje um jeito um pouquinho, não me levem a mal e não gravem essa parte, não Halabi. O que eu quero dizer com isso? Eu, como um bom, e eu disse para de Halabi, eu olho o calendário judaico e eu vejo a palavra Tisha B'Av, e eu vejo Rosh Chodesh Av, e eu vejo 3 semanas que antecedem Tisha B'Av, começam o Zayin Betamuz, e aí a minha vontade é fazer assim com o calendário, virar ele e falar quando esses dias vão terminar. Quando a gente já vai poder tomar banho, comer carne, fazer festa, esquecer de tudo isso. E pessoal, eu fico pensando comigo mesmo, queria falar para vocês, que se Hashem deu esses dias para a gente, por enquanto, eu acho que o ano que vem não vai ter mais, mas se Hashem deu esses dias para a gente por enquanto, eu queria aproveitar isso com vocês aqui e transformar isso não num momento de vamos terminar, mas num momento de vamos aproveitar isso para tentar nos transformar. Porque daqui a pouco, vocês vão para casa e os maridos de vocês, certeza, já colocaram todas as crianças para dormir. E amanhã eles vão acordar tarde, eles vão dormir até mais tarde porque não tem escola. E de repente, quando for mais ou menos meio-dia, está todo mundo já pensando, desculpem, eu sei que vocês acabaram de comer, então eu posso falar, no calçones e no knafe e o que for, e a limonada, e de repente Tisha B'Av já terminou. Então, na verdade, pessoal, talvez os momentos que a gente tem agora são momentos preciosos, que a gente pode falar, agora eu estou aqui, o que, que Hashem quer que eu aprenda nesse momento, o que, que Hashem quer que eu seja nesse momento? A data de Tisha B'Av, quando eu olho, pessoal, eu de verdade que lembro dos melhores 8 anos da minha vida. Foram os 8 anos que eu fiquei estudando no Yeshivá e no Kolel. Depois eu morei mais 20, 22 anos no Yeshivá, mas eu já estava dando aula. E aí eu tinha que ser um espelho para os meus alunos. Mas antes eu podia ser espelhado por gente grande. E quando eu olhava Rabanim sentado no chão, como as senhoras estão aqui sentadas, eu falava: it's impossible. Eu morei nos Estados Unidos e eu falei, não é possível se levantar por cima. Quando a gente vê o Rosh Hashivá entrando, aí o Beit HaMidrash inteiro levanta. E de repente esse homem, que é uma pilha de sabedoria, uma pilha de Irat Shamayim, esse homem está sentado no chão, lamentando por algo que eu estava pensando hoje. Se o inspetor da escola onde eu trabalho perguntasse para mim, por que amanhã não tem aula? Eu falo para ele, porque amanhã é jejum. Mas jejum do quê? De uma sinagoga que foi destruída? E você conheceu essa sinagoga? Eu não. Seu pai? Não. Avô? Não. Bisavô? Não. 1950 anos que ninguém viu isso. E de repente, pessoal, A gente está de luto por quê? Sentado no chão por quê? Esse ano, quando eu fico olhando um pouquinho, eu comecei a pensar comigo mesmo e nas repercussões que teve na escola onde eu trabalho, em todas as outras escolas, na Betacov e em outras, certeza, e na educação do mundo inteiro, pessoal, a gente olha, a gente vê quanto o Covid fez. Vocês lembram de quanto tempo a gente ficou fechado em casa? E depois que terminou o Covid, eu falei, certeza que agora acabou. A Shem já falou, chega, quanto esses seres heróis já aguentaram? Passou o Covid, pessoal, de repente eu estava na minha sucá, e todos vocês lembram onde estavam, no dia 7 de outubro, entra uma senhora que minha esposa convidou para comer com a gente, eu nunca tinha visto ela, eu nem sei se ela veio de carro, de astronave, não sei como ela veio, eu nunca vi ela, e ela chega, vocês escutaram o que estava acontecendo na televisão? Eu falei, minha esposa, puxa vida, televisão, hoje é Sukkot, Yom Tov, se ela vai contar, show de calouros, eu falei, eu não sei o que ela vai falar, não, a guerra em Israel, eu olhei para minha esposa, falei, que guerra em Israel, essa mulher está viajando. E pouco depois, todo mundo descobriu que aquele pesadelo se transformou em realidade, pessoal. O Covid virou fichinha no que a gente viu. Eu liguei hoje para minha filha de manhã e falei para ela, Leia, alguma notícia? Ela falou, Abba, você tem muitas notícias em Israel que aqui é mais tranquilo. Eu falei, não é essa a minha pergunta. Minha pergunta é alguma notícia do Beit HaMikdash? Porque é impossível de verdade que isso virou parte do nosso calendário. Para mim isso é impossível. Quando eu vejo vocês sentadas no chão, quando eu lembro do meu Rosh Shivá, do meu Zerabanim sentado no chão, eu falo, that's impossible. É impossível que isso virou parte do nosso calendário por 1956 anos. Eu me lembrei de uma história que uma vez uma mãe se escondeu na Alemanha com a filha num buraco. E o buraco era um luxo naquela época. Esses buracos eram feitos para as pessoas tentarem sobreviver. E a primeira coisa que a mãe falou para a filha é, aqui não se chora. Porque se a gente fizer um barulho, acabou a nossa chance de sobreviver. E passou um mês, dois meses, seis meses, dez meses, onze meses. Depois de onze meses, essa mãe vê dois soldados, que pareciam ser soldados americanos. E ela olha para a filha, e quando eles vão se aproximando, ela vê que são pessoas de verdade do time, que parecia ser pessoas boas e eram de verdade. Ela fala para ela o seguinte, filha, agora nós vamos ser salvas. E a primeira pergunta que a filha faz para a mãe, qual que é? Ima, quer dizer que agora eu já posso chorar? E eu fiquei pensando comigo mesmo, Hashem, será que eu já posso chorar? Ou será que você, a Kadosh Baruch Hu, vai mandar mais alguma coisa para abençoar nesse momento? De verdade, o sentimento que vem para todos nós, em Tisha B'Av, de alguma forma ou outra, é que notícias já vai vir do mundo ou de Bnei Israel. Mas eu queria falar para vocês que essa foi a introdução. Esse foi o tom do dia. Mas eu acredito de verdade que esse dia tem outro tom. Porque se o Beit HaMikdash foi destruído, é porque nós destruímos ele. E no momento que nós nos construirmos, o Beit HaMikdash vai ser construído. O Beit HaMikdash não depende aqui de nenhuma construtora, pessoal, sem desmerecer ninguém. Outro dia uns alunos chegaram para mim e falaram, Rabino, por que a gente já não vai lá e constrói esse Beit HaMikdash? Eu achei tão puro, tão maravilhoso. Eu falei para eles o passu que a gente fala todos os dias, Mikedash Hashem Konenu Yadech. Hashem, ele é o Big Boss, quando ele mandar ploft, já vai cair pronto. Seis estrelas, muito mais bonito que aqueles hotéis de Dubai. Se eu tivesse com um grupo de homens aqui, eu falasse a palavra Arti Krebanaich, que eles me diriam, ela, Arti Krebanaich, ela, show. Aprenderam dos maridos. Hachamim contou para a gente, Agmará fala para a gente um tratado de Brachot, Arti Krebanaich, não lembrem somente que vocês são meus filhos, Hashem falando para a gente, ela, Bonaich, Bonaich são construtores. Eu fiquei pensando comigo mesmo, construtores do que, pessoal? O que quer dizer construtores? Quem trabalha em casa, é dona de casa, constrói o quê? Quem vende fio, constrói o quê? Quem vende tecido, vende o quê? Quem trabalha no mercado financeiro, constrói o quê? Hashem falou para todo o Bnei Israel, Arti Krebanaich, não leia somente que vocês são meus filhos, mas leia sim Bonai Construtores. Até que um dia, eu estava em casa na mesa de Shabbat, e meu filho Haim chegou para mim e falou: Aba, pode contar uma coisa? Ele me deu uma reflexão que eu quase que de verdade caí da cadeira. Eu falei para ele: o quê? Ele falou: olha, tenta imaginar quando você vê uma foto do Elon Musk, por exemplo. Ou, you name it, qualquer um desses homens que o mundo chama de pessoas grandes e de verdade que tem os méritos deles. Onde você vê a foto desses homens postada? O que, que tem por trás deles? Às vezes uma Lamborghini, às vezes um Ferrari, às vezes uma jacuzzi, às vezes um jet, às vezes alguma coisa. Aí eu falei: é verdade. E daí? Ele falou assim para mim: Aba, e quando a gente vê a foto de qualquer um dos Gudolim? Rav Chaim Kanievski, Zichron Libracha, Rav Ovadia, Zichron Libracha, e os nomes Baruch Hashem vão. O que, que a gente vê atrás deles, pessoal? Um stender quebrado, rachado, simples, um lugar quase que a gente não consegue nem olhar para ele direito. Ele perguntou para mim: Aba, mas por que tem essa discrepância entre um e outro? Falei para ele: não sei, você começou, agora você termina. Ele falou assim para mim: Aba, eu acho que eu sei a diferença. E pessoal, olhem que power. Ele falou para mim: eu acho que a diferença é a seguinte. Às vezes as pessoas são o que tem por trás delas. E tem os nossos Gdolim que são o que está dentro delas. Eu falei para ele: uau, eu acho que é isso que está escrito no Passuco. Alti krebanair diz Agmará, não leia que somente nós somos filhos de Hashem, mas o quê? Bonair, construtores. Construtores do quê, minhas senhoras? Construtores cada um de si mesmo. Quando nós nos construímos, tudo que está atrás é maravilhoso e usem com saúde. Mas isso não é a gente. Alti krebanair elabonair, o Bet HaMikdash, Hashem fala: eu quero construir ele. Amanhã de manhã. Mas o que precisa? Hashem fala para a gente: por favor, se constrói para que eu possa construir ele. E a pergunta é, talvez pensando, como que a gente pode fazer isso? Fiquei pensando, pessoal, talvez a gente pode usar uma Mishnah em Pirkei Avot e daqui para frente deslanchar. Al Shlosha, até porteiro de Ginópolis conhecem essa, por favor me ajudem. Tá? Al Shlosha Dvarim Aolam Omed. Quem me ajuda? Beleza. Óbvio que aqui ninguém é porteiro de Zinópolis, sem desmerecer ninguém lá na porta, mas tem três pilares do mundo: Torá, Avodá e Gmilut Hassadim. O que é Torá, pessoal? Estudo da Torá. Avodá seriam as tfilot, hoje em dia, e Gmilut Hassadim são os atos de bondade. O Maharal de Praga fala para a gente algo power, e eu queria usar isso para nortear nosso shiur hoje aprender a nossa construção pessoal. Diz ele o seguinte: tefilá é entre eu e quem, pessoal? A gente faz tefilá para quem? Show, para Hashem. Gmilut Hassadim, bondade, nós fazemos para quem? Para o próximo. Então, al a avodá, eu e Hashem. Gmilut Hassadim, eu com o próximo. E Torá, eu com quem? Quem faltou?
Comigo.
Ah, boa. Eu comigo mesmo. Certo? Torá, avodá e Gmilut Hassadim. Eu queria usar esses três pontos para ver como que a gente pode se construir hoje à noite e aprender um pouquinho mais do que vocês certeza já sabem. É o seguinte, um dia eu estava dando aula e eu estava explicando o conceito, aquela passagem que conta para a gente de Moshe Rabbeinu, Aharon e Miriam, três irmãos. Um dia, Hashem fala para a gente: olha, Miriam é o exemplo da pessoa que teve inúmeros elogios, mas uma coisa que é apontada sobre ela para que a gente possa aprender é o fato dela ter falado Lashon Hará sobre Moshe Rabbeinu. Falei isso, halas, eu achei que halas, o aluno chega para mim e fala: Rabino, qual foi o Lashon Hará que ela falou? É óbvio. O que ela falou? Ela falou que... eu falei para ele, ela falou que Moshe Rabbeinu se separou da esposa dele e ela não se separou para ter profecia. Por que que Moshe Rabbeinu se separou? E aí o aluno perguntou para mim: mas e aonde está o Lashon Hará aqui? Aí eu falei para ele: posso ser sincero? Ele falou: pode. Eu falei: eu não sei, eu preciso pensar. Eu já falei isso tantas vezes, eu nem tenho ideia por quê. Miriam é o exemplo de Lashon Hará. O que, que ela falou do irmão dela, Moshe Rabbeinu? Que ela carregou ele no colo, levou ele no Moisés. Lembra aquele Moisés, que é chamado até hoje de Moisés? Por causa de Moshe Rabbeinu. Ela pegou Moshe Rabbeinu, levou ele, cuidou dele. De repente ela vê que Moshe Rabbeinu se separou de Sipora, sua esposa, para poder ter profecia. E ela fala o seguinte: mas por que que Moshe Rabbeinu separou e eu e você, Aharon, nós não nos separamos dos nossos cônjuges para ter profecia? Eu falei para ele depois que eu acho que o Lashon Hará é o seguinte. Miriam falou para Aaron, óbvio que foi algo muito sutil, a Torá conta isso para a gente aprender, é o seguinte. Se você, Aaron, não separou da sua esposa, preste atenção, pessoal. Se eu, Miriam, não separei do meu marido, por que raios Moshe Rabbeinu teve que separar da esposa dele para receber a profecia? Ou seja, ele deveria ser igual quem? Eu e você. Hashem, nesse segundo, apita o árbitro, no caso, Leavdil, Hashem, cartão vermelho, fala Miriam, 7 dias fora do acampamento. 7 dias morando, desculpem, na Cracolândia, sozinha, no deserto, sozinha. Por quê? O que ela falou? Miriam fez um erro 0,001, mas para a gente aprender a Torá conta, o seguinte, não se compare com os outros. E quando se fala de construção, pessoal, qual foi o pequeno equívoco que ela teve? Miriam falou o seguinte, se eu faço ginástica, adaptando para hoje, 3 vezes por semana, por que raios minha vizinha do andar de cima faz 4? Ela é bitolada. E a vizinha do andar de baixo, Hazita, Rifuá Shlemá, ela vai morrer explodindo, obesa, porque ela só faz 2 vezes por semana. Se eu sou assim, ela é assado e a outra é cozida, então ninguém está certa, só eu. Me permitam mais 2 ou 3 exemplos, talvez sejam práticos, não sei, não para vocês. Se eu gastei na festa de bar mitzvah do meu filho, bat mitzvah da minha filha, X. Quem gasta $1 a mais é o quê? Esbanjador. Quem gasta $1 a menos, ele é o quê? Pão duro. Dependesse dele, nenhum buffet ia sobreviver, todo mundo ia falir. Miriam vem ensinar para a gente que nem sempre, pessoal, somente nós podemos estar certos. Banair e Bonair é que a gente possa nos construir. Isso é verdade também em religião. E acompanhem comigo, pessoal, estou falando comigo mesmo, tá bom? Se eu sou assim, Caraguila, você é assim. Mas tem alguém que é um pouco mais, me permita, uma linguagem do século XXI, relibas do que eu. Esse cara, em árabe se fala, bateu a cabeça onde? Na parede. Ou em outras palavras, ela te crê louco ela, Majnun. Quem é um naipe abaixo de mim, o que, que ele é? Esse é o cara que está naquelas projeções que os netos dele não vão ser judeus. Quem é o único que sobrou? Eu e Moshe Rabbeinu. No caso, Moshe Rabbeinu não está mais aqui, só eu. Hazak Baruch, muito obrigado para mim, saí dando beijo na minha mão. Pessoal, a gente vive assim. Outro dia, eu vi alguém, eu não sei se existe mais hoje em dia isso, mas Zichron Libraha, tinha um jogo chamado Cara a Cara, Zichron Libraha. Já ouviram falar disso? Eu falei para algum aluno, existe mais cara a cara? Ele falou, Rabino, não é Zichron Libraha. Eu falei, por quê? Agora você vai ficar tocando na... Falei, ah, não é a mesma coisa, vai, para com isso. Aí eu lembro que tinha um mocinho de bigode amarelo, aí você fala, tem bigode amarelo? Não tem, você abaixava um monte de gente e tal. Careca, opa, um monte, esfarra de todos, pum, tira todo mundo. E não vai sobrando quase que ninguém. Aí eu pensei comigo mesmo, será que eu não faço isso? Será que talvez nós não fazemos isso durante o dia? Ela, pum, ele, pum, barrigudo, ginástica, muito religioso, pouco religioso, 2 vezes por ano reformar a casa, não. 1 vez, muito pouco, eu me meia, então ok. E aí, de repente, pessoal, quem sobra no fim do dia? Nós. Hashem nos diz, pessoal, eu acho que são exemplos atuais, Alti krebanair elabonair. Hashem falou para a gente, se constrói. Porque quando você e eu di, nós e eu di, estivermos construídos, o Bet HaMikdash sim vai estar construído. E por onde que se começa, pessoal? Eu adoro Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, pode, óbvio, que pedir brachá para rabinos, e é muito importante, mas quando vocês estiverem no Beit HaKnesset e tiver Birkat Kohanim, lembrem que Hashem está dando brachá para cada um de nós. Se alguma de vocês tem marido Kohen, ele é o baba de casa. Pronto, não faz fila, de graça, beija a mão dele, tá bom? E capricha. Quem me ajuda a traduzir o primeiro passo, pessoal? Que Hashem te abençoe e te dê shmerecha e cuide. Rashi traduz para a gente isso mesmo, sucesso financeiro. Pronto, segulala parnassá, mais uma razão para o Birkat Kohanim. Pronto. Então, Ivarechecha Hashem ve shmerecha, que Hashem dê brachá para cada um de nós e cuide. O único que pode dar e cuidar quem é? Hashem. Todo o resto dá e ninguém mais pode cuidar. Por isso que está no singular. Por quê? Porque um quer uma bicicleta, o outro quer um carro, o outro quer uma casa e outro que é uma bicicleta, um carro e uma casa. Então está no singular, Ivarechecha, Hashem Veishmerecha Yu, porque cada um quer custom made algo para ele. Segundo o passuco do Birkat Konim, acompanhe comigo. Issa Hashem Panav Elecha Vichuneka, que nós tenhamos o quê? Simpatia. Quem traduz para mim a palavra simpatia? Puxa, ela é uma pessoa simpática. O que isso quer dizer, pessoal? A melhor tradução disso é tipo. É isso mesmo, tipo. Porque não tem tradução. É alguém que é gostoso e está perto dessa pessoa. Isso é um presente. Tem gente que tenta ser simpático, eles chamam no português de mala, e não consegue. Mas ser simpático, minhas senhoras, é um presente. Então Hashem falou, vichuneka, singular, mesmo que Hashem está dando brachá para todo o Bnei Israel, singular por quá? Porque cada um quer ter um tipo de simpatia. Agora acompanhem comigo. Termina o passuco do Birkat Koharim, terceiro e último passuco. Veyasem lecha shalom. Que você tenha paz. E a pergunta óbvia que tem aqui é o seguinte. Só precisa ter paz quem está brigado com alguém. Se eu estou brigado com ele ou com ela, eu preciso ter paz. Caso contrário, no news. Não preciso ter paz. Por que o passuco está no singular? O passuco financeiro está no singular, porque cada um quer ter um tipo de brachá. O passuco de simpatia está no singular, porque cada um quer ter um tipo de simpatia. Por que o passuco que se refere à paz está no singular? E a resposta, pessoal, e é por aqui que a gente começa a nossa construção, é a seguinte. Se nós estamos saudáveis, todo o resto funciona. Eu vou repetir isso. Ve'asem lecha shalom. Se você, caraguila, está bem com você mesmo, se vocês... estimadas senhoras estão bem consigo mesmas, todo o resto flui. Quando a gente não está tão bem, qualquer pessoa que não me falou oi, que pisou no dedinho do meu pé, que talvez aconteceu alguma coisa, a gente já começa a imaginar. O passuk do Birkat Koharim fala para a gente que o primeiro step para que a gente possa se construir, construir o Beit HaMikdash, é que nós estejamos bem. Uma pessoa que você vê ela saudável, fisicamente, espiritualmente, profissionalmente, você encosta nela para falar mal de outra pessoa, ela nem tem vontade de te escutar. Porque, pessoal, prestem atenção. Quando que a gente precisa falar mal dos outros? Quando nós não estamos bem consigo mesmo. Quando eu preciso jogar cara a cara e abaixar todo mundo, eu me imponho através de abaixar os outros. Quando eu estou bem comigo mesmo, eu não preciso abaixar os outros. Que ele tenha sucesso, que ela tenha sucesso, e eu também estou tendo sucesso. Ou seja, o primeiro step para construir o Beit HaMikdash é se autoconstruir. A construção da pessoa é a pessoa olhar para si mesmo, pessoal. E quando Hashem fala, eu sempre aprendo assim, quando Hashem fala, não fale Lashon Hara, o que eu leio, o que eu gostaria que vocês lessem? Hashem fala, não é não fala Lashon Hara. Outro dia um aluno me perguntou, Rabino, se eu não vou falar Lashon Hara, eu vou fazer o quê durante o dia? Eu adorei. Está escrito até no Pasuk, Haim, lembrei agora, Vemavet Beyad Halashon. David Amelech disse que, todo mundo conhece o Pasuk, a vida e o contrário da vida estão na mão da língua. Eu perguntei na escola hoje ou ontem, falei para eles, na mão da língua? Como assim? Na mão da língua? Na língua, a língua da pessoa via, fala, pode ser bom ou ruim, mas não da mão da língua, Beyad Halashon. Eu vi uma explicação maravilhosa, que David Amelech já sabia que haveria algo chamado computador, haveria smartphone, Beyad Halashon. A gente escreve muitas vezes o que a gente quer falar. E aí, às vezes, a gente acaba chegando em lugares errados. Uma pessoa que ela é saudável consigo mesma, ela não precisa falar mal dos outros. A construção do Beit HaMikdash começa comigo mesmo. Quando a gente se olha no espelho, e aqui está espelho, está fácil, pessoal. Eu estou de costas, também é fácil, tá bom? Mas quando a gente olha no espelho, é o seguinte. Quando a gente acorda amanhã de manhã, tá bom? Eu sei que não pode passar batom, essas coisas, tudo bem, um dia, depois já vai poder. Olha para si mesmo e fala o seguinte. Será que você gosta de você mesma? Eu vou repetir a pergunta. Quando a gente acorda de manhã e a gente olha no espelho, antes ou depois da maquiagem, you name it, será que eu posso falar para mim mesmo, eu gosto de mim mesma? Ve'asem lecha shalom. Assim eu entendo ve'asem lecha shalom. Se não, tem que se perguntar por quê, porque eu preciso gostar de mim mesma. Ah, mas Hashem, mas... Não, peraí, eu estou falando eu comigo mesmo. Esse é o primeiro step que a pessoa precisa fazer. E... sabe que eu acho de verdade, pessoal, que eu já fiz isso muitas vezes. Você pega grupos e fala, olha, você consegue me falar dois ou três defeitos que você precisa melhorar? Eu fiz isso muitas vezes. Quanto tempo eu tenho, Rabino? Quanto tempo você quer? 3 minutos? Tá bom. Quem vai ver? Não precisa nem colocar nome. Se quiser, coloca, senão não. Tá, agora vamos lá. Próximo round. coloca três coisas que você é bom nisso. Aí passa 3 minutos. Posso entregar incompleto? Ou posso colocar mais uma coisa ruim que eu não tenho para make-up o que eu tenho? O que eu não sei de bom? Pessoal, se eu começo assim, como é que eu posso olhar para mim mesmo e falar o seguinte? Será que eu gosto de mim mesmo? Óbvio que a gente tem defeitos. Mas cadê as nossas qualidades? Se eu não sei o que eu tenho, como é que eu posso gostar de mim mesmo? Quantos shirim de emuná a gente já escutou? Inúmeros. E tem que escutar mais. Eu preciso escutar mais. Hashem comanda tudo, ele é o big boss, todo o resto é resto. Justo, você não sabe aquela história, justo no dia do kibbutz, todo mundo conhece. Porque eu comecei a cumprir Shabbat, eu levei minha avó, minha tia, etc e tal, e foi salvo todo mundo. Infelizmente, triste, muitos ficaram lá. Mas aqueles foram salvos, olha a mão de Hashem. Tá. E aí vem aquele vidinho de WhatsApp. E é verdade, e tem que se impressionar mesmo. Eu acho que tem um tipo de emuná que faz parte da nossa construção, que talvez a gente tenha esquecido. É o seguinte, pessoal. Tem algo chamado Hashem tem um plano de vida para cada um de nós. Se eu olho para a minha vida como um fardo, se eu olho para a minha vida como uma... Não é no Egito, é no Brasil, mas é a mesma coisa. Qual é a chance de eu gostar da minha vida? Qual a chance de eu gostar de mim mesmo? O primeiro step de emuná não é só histórias que acontecem aí e vídeos de WhatsApp que são verdadeiros e motivam a gente. Maravilhoso, continuem. Um dos primeiros steps de emuná que vem junto, qual que é? Será que eu entendo que meu filho é assim? Minha filha é assim? Meu marido é assim? Minha esposa é assim? Minha sogra é assim? Meu sogro é assim? Meu trabalho é assim? Minha situação financeira é assim? Por quê? Porque ele mandou. Como que Avraham Avinu virou Avraham Avinu? Porque ele teve 10 o quê? 10? Show! Eu sempre entendi que eram 10 chateações. Avraham Avinu transformou isso em 10 testes para crescer. Parte da nossa emuná, pessoal, é que a gente possa falar cada um para si mesmo o seguinte: a minha vida foi feita sobre medida por Hashem para mim. Eu vi uma vez um sobrinho meu, faz muitos anos, tem um Rav que veio no Brasil. Ele não dava muitas brachot, mas dava conselhos muito, muito inteligentes. Ele é o nosso Shivá. E aí, um sobrinho meu estava lá. Eu falei, olha, eu queria também conversar com ele, aprender um pouquinho. Ele falou, claro, vem em casa, tio. Eu cheguei lá, fui na casa dele. Ele me contou coisas assim que, tipo, me deram uma outra perspectiva de vida. E aí eu perguntei para esse meu sobrinho, que é um Bachur Shivá, simples. Nenhum Bachur Shivá é simples, mas é... Bom, aí eu falei para ele, Israel, o que você já pediu para essa pessoa que você acompanha? Aí ele falou, nada. Eu falei, Habibi, tem fila para falar com ele. Você está aqui, você nunca pediu nada, você está o dia inteiro com ele em Israel, você nunca pediu nada. Ele virou para mim e falou o seguinte, tio, eu não preciso de nada, eu já tenho tudo que eu preciso. Ele falou para mim, tio, eu não preciso de nada, eu já tenho tudo que eu preciso. O primeiro step de emuná é... Avodá, Gmilut Hassadim e Torá. Torá é nós, cada um consigo mesmo. Por que eu comecei por aqui, pessoal? Quando se fala de construção do Beit HaMikdash, da nossa própria construção. Porque se eu estou bem, eu consigo fazer o resto direito. Se eu não estou bem, os outros dois steps não vão funcionar. O primeiro step na vida de cada um de nós é procurar formas de ver os nossos elogios, as nossas qualidades, e todo mundo aqui, sem exceção, tem. Porque se não estivesse, não tivesse, a Kadosh Baruch Hu não teria colocado ninguém aqui. O que falta às vezes, pessoal? Eu vou contar para vocês uma história. Eu morei alguns anos nos Estados Unidos, e eu lembro que eu fui no Summer, lá no Summer, em vez de voltar para o Brasil, a gente ia para o Camp. Tem um lugar chamado Catskills, é tipo, sei lá, Campos do Jordão, e tem, se eu falar para vocês, dezenas, talvez centenas, de camps. Sefaradi, Ashkenazi, you call it. Qualquer tipo de camp tem lá dentro. E aí tem muitos camps, e um dos camps tinha um menino, chama Camp Monk, e um dos meninos, o nome é verdadeiro, a história é 100% verdadeira, eu fui confirmar, é chamado Meir. Esse Meir estava no camp, e um dos pré-requisitos para você entrar no camp é saber jogar Lechatrila, First Class, Baseball, se não, Basquete, e Uber X, Futebol. Se souber jogar esporte, você é o cara. Se não, vai tentar se virar. Esse menino jogava basquete, não jogava futebol, não jogava beisebol, não jogava nada. Então, o Madrid que tinha lá, chegou para ele e falou, meu, vamos jogar alguma coisa, se turmar com a galera. Ele, nada. De repente, ele viu que esse menino, em vez de ficar jogando bola, basquete, tal e tal, o que ele fazia? Tinha um papel, uma prancheta, ele ficava o quê? Pintando. Então, esse counselor, esse Madrid, chegou para ele de uma forma muito sábia, gigante, e falou para ele o seguinte, que tal se fazer um jornalzinho para o camp? Jornalzinho para o camp? Que tipo? Ele fala, faz uns comics aí, do que você vê, alguma coisa legal, um Duarte Torá, faz uns desenhos. Beleza, ele fez, ficou no camp, ficou maior, 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 fazendo história muito curta, pessoal. Esse Meir, pessoal, é um dos homens da maior gráfica do mundo judaica, chamado Art Scroll. Falecido Rav Meir Zlotowitz, era um homem que não sabia jogar bola, não sabia fazer nada, e na verdade era um homem para ser podado no camp. Mas um counselor olhou para ele e falou, você sabe desenhar? Vamos transformar o seu desenho numa herança para Bnei Israel. Daí surgiu de dois homens, ele foi um deles, que transformou e escreveu algo chamado Livros da Art Scroll, que Kieldi que não conhece esse movimento magnífico chamado Art Scroll. Por quê? Porque ele soube olhar para as qualidades dele, investir nas qualidades que ele tinha. Primeiro tópico para construir o Beit HaMikdash é eu me autoconstruir, eu me autovalorizar. Acordar amanhã de manhã e falar para mim, eu gosto de mim mesmo. Eu sou magnífico, eu sou magnífica. Isso não é orgulho? Esse orgulho pode. Não deixa ninguém escutar, tá bom? No banheiro vocês falando, é assustador. Mas esse tipo de orgulho é indispensável para que a gente possa ser um bom Yehudi em tudo. O segundo step, pessoal, Torá é eu comigo mesmo, Avodá é eu com Hashem. E acompanha comigo. Moshe Rabbeinu tinha um sonho de consumo. Qual que era o sonho de consumo de Moshe Rabbeinu? Entrar em Israel. O sonho de Moshe Rabbeinu era pegar aquela esteira rolante que desce, ver o free shop lá de cima e de repente, Welcome to Ben Gurion Airport. Bruchim Abaim Lisdea Teufa. Wala Wakbar, Wala Wakbar. Certo? Esse era o sonho de Moshe Rabbeinu. Ele entra lá e de repente ele posiciona o passaporte dele na digital e pip, vermelho. Duas vezes vermelho, três vezes o mocinho fala para ele, vem para a cabine. E Moshe Rabbeinu é negado a entrada em Israel. O sonho de consumo dele, pessoal, de novo, durante 40 anos exaustivos, quem lê a Torá, era entrar em Israel. Por que ele não entrou em Israel? E muitas explicações, o Rashi fala que ele bateu na pedra, e é verdade, certeza, se Rashi falou. Eu queria olhar para vocês com a perspectiva do Rambam. O Rambam fala para a gente o seguinte, Maimônides fala para a gente o seguinte. No livro dele, Shmoná Prakim, ele fala algo interessantíssimo. Diz o Rambam para a gente o seguinte. Moshe Rabbeinu, quando o povo chegou lá para pedir água, na mesma ocasião, Moshe Rabbeinu ficou um pouquinho assim, afoito. De repente, ele pegou o cajado dele, ele bateu na pedra, mas esse não foi o erro de Moshe Rabbeinu. Porque estava afoito. Então qual foi o erro dele? Diz o Rambam, que Moshe Rabbeinu falou para o povo as seguintes palavras. Está na Torá. Shimu'u na bnei hamorim. Escutem vocês, Moshe Rabbeinu falando para o povo. Morim são o quê? Não professoras, nem professores. Morim também é rebeldes. Não que nenhum professor seja rebelde, mas é outra conotação dessa mesma palavra. Então Moshe Rabbeinu falou, Shimu'u na morim. Escutem vocês, rebeldes. Agora prestem atenção, pessoal. E qual foi o erro de Moshe Rabbeinu? Diz o Rambam algo que a gente nunca mais pode esquecer. Tudo que Moshe Rabbeinu falava vinha da onde, pessoal? Vai da beira, Monai, ele Moshe, ele mor, tudo. Hashem falava para Moshe, dizendo, então tudo que Moshe Rabbeinu falava vinha da onde? De Hashem. Quando Moshe Rabbeinu, diz o Rambam, falou para o povo, escutem seus rebeldes, o povo interpretou que Hashem estava o quê? Bravo com eles. Diz o Rambam, um minuto, você pisou na bola, Moshe Rabbeinu aqui, e você não vai entrar em Israel, que era o teu sonho de consumo. Por quê? Diz o Rambam, porque você projetou uma imagem errada de Hashem para quem estava ao seu redor. Você fez com que parecesse que eu, Hashem, estava bravo com eles, naquele momento eu não estava, e de repente você projetou uma imagem minha, Hashem dizendo errada para o povo, por isso você não vai entrar em Israel. Assim diz o Rambam com ele mais uma vez. Se vocês perguntarem o que isso tem a ver com a gente, com a nossa construção, vou explicar para vocês. Se vocês perguntarem para qualquer jovem, tópico de shiur, que eles falam normalmente? Dois: Geinom, inferno, ou Mashiach. Certo? Beleza. Tudo bem, Mashiach ainda pode ser. Aí você fala assim, mas Rabino, conta pra gente sobre o Geinom. Aí eu falo para eles o seguinte, olha, primeiro, de verdade acredito isso muito, muito, senão não dá para ensinar ninguém no mundo. Se você não sabe o que é Olam Haba, Habibi, não tenta conhecer o Geinom, porque Olam Haba é muito mais divertido. De onde a gente sabe isso? Porque está escrito, Hashem próprio contou para a gente na Torá, e é o passuk que a gente fala todos os dias, está chegando agora, Kel Rahum Vechanun, Yud Gimei Midot, El Erech Apai, Hashem é bondoso, Notzer Chesed La Alafim, Hashem faz bondades para quantas gerações? O que quer dizer Alafim? 2000. E o mesmo passuk termina, se alguém faz uma verá, a verá perdura por 4 gerações. Hashem mantém uma verá por 4 gerações e uma bondade dura 2000 gerações. Matemática rápida, qual a proporção? 1 para 500. Ou seja, talvez é isso que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, aqui você errou. Porque eu sou muito mais bondoso do que não bondoso. A minha proporção de bondade é de 1 para 500. E aonde vai a nossa construção aqui, pessoal, quando se refere a Hashem? O que a gente já escuta e o que a gente já fala sobre Hashem para as pessoas que estão à nossa volta? Quantos shurim a gente já escutou criticando a gente? Muitos, é importante às vezes. Agora escutem, por favor. Quantos shurim a gente já escutou elogiando pelo que a gente já faz? Hashem falou, eu sou Notzer Chesed Lalafim. Se você vem projetar a minha imagem sempre rechaçando as pessoas, então disse Hashem, esse não sou eu. Se alguém perguntar para a gente, eu acho que esse é o maior sentimento que um filho tem que ter. Esse é o maior sentimento que um menino e uma menina precisam ter. É o que a gente fala logo antes do nosso hino nacional. O nosso hino nacional sempre foi Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Logo antes do hino nacional, o que a gente fala, pessoal? Baruch Atah Hashem Abocher Be'amo Israel Be'ava. Hashem escolheu, não ela, não o Rav Ovadia, não o Rav Shach, não o Rav Chaim Kanievski, todos nós Be'ava, porque Jotem, I love you, Anabaheba, eu gosto de você, disse Hashem. Falta gente acreditar nisso. Se a gente passar um sentimento para nós mesmos e para os outros, pessoal, que moram à nossa volta, que a Kadosh Baruch Hu ama a gente, de verdade, a Avodat Hashem é outra coisa. Aí sim, eu acho que a gente está muito perto de construir o Beit HaMikdash. Talvez algum dia vocês possam fazer um experimento no laboratório de vocês. Pega umas crianças, dá um papel e uma caneta e fala para eles, desenham Hashem. Desenham Yehudi cumprindo o Torá. E vejam o que sai disso. Repito, pega uma criança que sabe desenhar mais ou menos. Eu até hoje sei desenhar mais ou menos, tá bom? E aí, de repente, chega para ele e fala, olha, Habibi, Mr. ou Mrs. Habibi, desenha aí, por favor, Hashem, desenha um Yehudi cumprindo uma mitzvah. Ele vai desenhar alguém com uma sacola pesada nas costas, alguém atrás da prisão, alguém andando na frente de um chafariz, alguém sorrindo. Depende como nós projetarmos isso para ele ou para ela. Hashem ficou chateado com Moshe Rabbeinu por quê? Porque ele falou para ele, você ficou chateado com o povo, Shimuna Bnei Amorim. Mas eu não falei que eles são rebeldes. Tudo que você fala, Moshe Rabbeinu, parece que sou eu que estou falando. Aqui, óbvio que Moshe Rabbeinu foi um erro 0,0001. Você, no caso, falhou e por isso que seu sonho de consumo não vai acontecer. Quando Hashem apareceu para Moshe Rabbeinu, pessoal, lembram disso? Primeira vez Hashem apareceu para Moshe Rabbeinu. Uma vez alguém perguntou, com qual voz ele apareceu? Já se perguntaram isso? Quando Hashem apareceu para Moshe Rabbeinu, naquele arbusto lá que queimava, às vezes não se consumia, com qual som de voz ele apareceu? Tudo na Torá tem resposta. Diz o Midrash que Moshe Rabbeinu escutou a voz de Hashem com o mesmo som da voz do pai dele. Ele escutou o pai dele falando. Pessoal, olhem que saudável. Não é... Hashem! Não é assim! porque não foi feito para ser assim. Fred Krueger, sexta-feira 13, certeza, aí sim. A Kadosh Baruch Hu não é terror. Se você não cumprir Shabbat, você... Não é aí. Óbvio que tem consequências. Mas será que eu já falei mil vezes de parabéns que você cumpre o seu Shabbat? Construir o Beit HaMikdash é me construir, está bem comigo mesmo. Construir o Beit HaMikdash é ter uma imagem saudável de Akadosh Baruch Hu no mundo, para mim e para os outros. Construir o Beit HaMikdash é pensar em Hashem. Estava saindo de casa, minha esposa falou assim para mim agora, Ri, você já pensou numa coisa? Eu não falei para ela que eu vou colocar isso no churro. Já pensou numa coisa? Eu falei algumas, mas não sei se é o que você vai me falar. E ela falou assim para mim o seguinte... Sabe, a gente faz muitas correntes de Teirim. Para Refuah Shlema, para Shiduk, para Parnassá, muitas coisas a gente vê, as pessoas fazendo correntes de Teirim, e tudo é maravilhoso e deve continuar. Mas será que alguém faz uma corrente de Teirim para Hashem construir o Beit HaMikdash? E aí eu lembrei de uma coisa. Todo mundo já passou na Rua Brasília e Machado? Eu morei muitos anos, para o Hashem, número 177. Do lado da minha casa até hoje tem algo chamado INCRA. Sabe o que é o INCRA? Movimento, beleza, todo mundo culto. Movimento sem terra. A Kadosh Baruch Hu, minhas senhoras, faz parte do INCRA. Porque a Kadosh Baruch Hu não tem terra, ele não tem Beit HaMikdash. Quando nós estamos sentados, vocês hoje aqui, por algo que aconteceu 1956 anos atrás, eu falando para Hashem, Hashem, eu me importo com você. Eu nunca vi o Beit HaMikdash, nem meu pai, nem meu avô, mas eu me importo com você. Talvez amanhã, talvez depois amanhã, fazer um teilim e falar para Hashem, Hashem, constrói o Beit HaMikdash por você, porque você não tem terra, você faz parte do INCRA até hoje. Eu quero que você tenha uma casa igual eu tenho uma casa. E o terceiro e último ponto, pessoal, da construção é, primeiro era nós, o outro é da imagem de Hashem, e por fim, o terceiro e último ponto é o seguinte, Torah, Avodah e Gnut Hasadim, Torah, eu comigo mesmo, Avodah, é eu com Hashem, Gilud Hassadim é eu com os outros. Eu acho que um dos maiores segredos que tem numa casa é uma musiquinha que, para sorte de vocês, o Tisha B'Av não pode cantar, então eu não vou cantar. É um pasuk no Teirim, Shabechi Yerushalayim et Hashem. Shabechi, lembrem disso para sempre. Shin, Bet, Chet e Yud. Shabechi é elogiar, louvar. Shabechi Yerushalayim et Hashem, Yerushalayim que louve Hashem. Assim disse David HaMelech. A palavra Shabechi é formada por Shin Bet, Shalom Bayit, Chet Yud, Chinuch Yeladim. Um segredo para os dois. Shalom Bayit e Chinuch Yeladim, a palavra é elogio. Se eu estou bem comigo mesmo, eu sei elogiar os outros. Eu sei dar para os outros. Se eu não estou bem comigo mesmo, eu nunca consigo elogiar os outros. Sempre vou achar reclamação e defeito nos outros. Construir o Beit HaMikdash não é pedir para Hashem descer, óbvio que é, mas é eu me construir e eu construir os outros também. Todos os dias na Tfilá, pessoal, nunca tinha prestado atenção nisso, a gente fala Retze Hashem Elokeinu Be'amecha Yisrael, logo depois do Shomei Tfilá. Tradução, Hashem queira você as nossas mitzvot. Como assim? Ele mandou eu fazer as mitzvot, eu preciso pedir para ele querer as minhas mitzvot? Eu acho que a resposta é a seguinte. Todos nós queremos ser queridos. Todos nós queremos ser queridos. Não tem nenhuma pessoa no mundo que não goste de um elogio. Tem um doutor que... Eu conheci ele, é do Rio de Janeiro, o doutor Roemischer, e uma vez ele contou para mim que ele estava num congresso e tinha um senhor muito de idade lá e deu uma palestra maravilhosa. E de repente todo mundo falou, será que eu vou falar para ele que a palestra estava boa, não estava boa? Chegou perto dele e falou para ele, olha, doutor, tua palestra estava muito boa. O doutor falou, olha, eu tenho mais de 70 anos, eu sei discernir entre um elogio verdadeiro e um não. Mas nessa altura do campeonato eu estou aceitando qualquer tipo de elogio. Isso é o século XXI, pessoal. Quando eu era pequeno, hoje ainda tem poucos, mas antigamente todo mundo que jogava uma mala no... Para despachar no aeroporto, colocava aquela etiqueta frágil, para ter certeza que o cara não ia jogar. Hoje em dia a gente já sabe que eles vão jogar de qualquer jeito, a gente não coloca etiqueta. Na etiqueta estava escrito o quê? Handle with care. Trate com cuidado, frágil. Todos os nossos filhos, todos os nossos amigos, todos nós próprios, somos frágeis hoje em dia, pessoal. Eu perguntei para alguém uma vez, tem uma palavra muito famosa chamada psicólogo hoje em dia, que eu acho que é muito importante, eu adoro psicologia, adoro aprender. E eu perguntei para alguém, ele quase me deu um tapa na cara, mas tudo bem, um halabê, assim, bem halabê. Falei, tinha psicólogos em Halab? Aí ele falou assim, psichu! Aí eu já entendi a resposta, falei, boa, tchau. Por que que não tinham, pessoal? Vocês vão falar que eles não sabiam, Freud? Freud era de Halab, Freud era, o sobrenome dele era Halab. Por que que não tinha? Porque as pessoas eram muito mais robustas, talvez. O pessoal chegou aqui no Brasil com 10 reais para trabalhar, nem 10 reais, não sabia falar português, não sabia trabalhar, não sabia fazer nada e se virou. Nós somos mais delicados, me permitam, mais frescos, estou falando de mim. Quanto mais delicado eu sou, um elogio me faz muita diferença. Um elogio nos faz muita diferença. Construir o Betamigdash é saber construir os outros também. Pessoas saudáveis vivem melhor. Pessoas saudáveis casam melhor. Pessoas saudáveis trabalham melhor. Arti krebanaich elabonaich é nós construirmos e construir os outros, pessoal. Eu acho que, tipo, de verdade, vou falar para vocês um segredo, estou terminando, mas dois minutinhos terminando. Uma pessoa estava passando no corredor da escola uma vez e falou, qual que é o desafio da geração? O que vocês acham? É? Todo mundo fala internet. Eu também achava que era internet. E na escola eles acham que eu trabalho, mas eu não trabalho quase que nada, eu aprendo muito. E de repente tinha uma senhora que ela não deixa eu falar o nome dela, a Esther estava passando por lá, ela fala para nunca falar o nome dela, então não vou mencionar. E aí de repente eu perguntei, eu escutei ela falando, qual que é o elogio da geração? Ela falou assim, olha, eu acho que o desafio da geração qual que é? Equilíbrio emocional. Internet já foi, agora é equilíbrio emocional. Pessoal, como nós criamos pessoas equilibradas ao nosso redor? Musculação, não competition somente, pessoal, que mais? Construindo pessoas. Como a gente constrói pessoas? Quando a gente dá um elogio para alguém, o que eu estou falando para a pessoa? Eu notei que você fez isso. Eu notei que você preparou esse evento. Eu notei que você cuidou para isso acontecer. Eu notei que você trouxe parnassá para casa. Pena que meu marido não está escutando. Nenhum homem gosta de ser caixa eletrônico. Nenhuma mulher gosta de ser piloto de fogão. Quando nós somos notados, dá prazer de fazer melhor ainda. Construir os outros, pessoal, é elogiar. Elogiar porque um menino uma vez chegou no heider dele, pobre demais, Israel, trouxe um bolo. Trazer um bolo era que nem trazer um buffet hoje em dia. E os alunos perguntaram para ele, mas por que você está trazendo tudo isso? Ele falou, eu estou trazendo tudo isso por quê? Porque eu consegui fazer uma vez a me dar... Uma vez a me dá com Kavaná. Esse menino era Rav Eliashiv. Porque ele entendeu que a mãe dele valorizou que ele fez uma vez a me dá com Kavaná. Se alguém fala pra gente, eu fiz uma brachá com Kavaná, uma me dá sabendo a tradução, quem a gente fala pra ele? Não fez mais que tua obrigação. Sabe quanto eu pago de escola? After school, before school, motorista, chafarista, tacarista, chucutista, né? Mas um minuto. Peraí, quando eu elogio alguém, eu estou falando para você, keep up, vai, eu estou notando que você está andando no caminho certo. Nós decidimos quem serão nossos filhos, pessoal. Eu fiquei pensando outro dia de verdade. Quando você olha para uma criança no berço, o que que vai sair dele? O que que vai sair dela? O que que vai sair de nós? A gente escolhe. Depende de como a gente regar essa criança. Como nós nos regarmos, aí vai sair o que vai sair. A palavra hoje mais assustadora é bullying. Bullying acontece com quem? Com quem? A gente pode imaginar um monte de coisa, mas quem entende, conta pra gente o que acontece com quem? Com quem é frágil. Quem é muito sustentado, tem pilares fortes, é elogiado, ele não é frágil. Ninguém quer fazer bullying com ele porque não tem graça. Construir pessoas é construir o Beit HaMikdash. Construir pessoas do lado da gente também é construir o Beit HaMikdash. Moshe Rabbeinu, quando pegou o bastão dele... Está escrito vai Hazekbo. Quando Moshe Rabbeinu jogou o bastão dele, se transformou numa cobra. Quando a gente joga, a gente critica, vira cobra. Quando a gente pega e aproxima, vira um bastão. De verdade, pessoal, quando chegarem em casa hoje, obrigado, meu marido, que você colocou as crianças para dormir. Ah, mas eu coloco todos os dias, não faz mal. Talvez ele vai começar a te agradecer também. É incrível. Começa a agradecer, você vai ver. É incrível como isso transborda de volta, pessoal. Isso é construir o Beit HaMikdash. E talvez é isso que está escrito na Parashá dessa semana, com esse pequeno pensamento e uma curta história curta, eu termino. Vaitchanan el Hashem Beit Hai. Moshe Rabbeinu rezou para Kadosh Baruch Hu para entrar em Israel. Primeiro passuk da Parashá de hoje. Que reza que ele fez? Eu sempre entendi que ele rezou para entrar em Israel. Depois peçam para os maridos de vocês mostrarem, ou vocês vejam. Tem um comentarista no Humash, chamado Baal Turim. Ele fala qual foi a tefilá de Moshe Rabbeinu para entrar em Israel, que ele rezou mais de 500 vezes. Chizakti et Israel. Hashem, de todos os meus méritos, eu quero que você conte um, para talvez me deixar entrar. Que eu dei força, eu estimulei Bnei Israel. Não foi o mar, não foi a água, não foi tirar eles do Egito, não foi escutar bronca, não, eu dei força para eles. Ulai, maybe. E Irachema lá, e você vai ter piedade de mim. Foi esse o mérito, pessoal. Já que a gente está em Tisha B'Av, a gente está falando de construção, eu vou terminar com essa história curta. Uma vez, na Marcha da Vida, até hoje em Lodz, tem um vagão. É o mesmo vagão que eles colocavam lá, não dezenas de pessoas, centenas de pessoas. É um vagão que você vê quatro argolas que entram quatro vacas, e colocavam-se 20 pessoas. Os nazistas eram muito inteligentes, apesar de Yimach Sheman. Eles davam um tiro na porta, as pessoas se assustavam e iam para trás, quer dizer que entrava mais gente. Mais um tiro, mais gente. De repente, lotava aquele lugar, aquele vagão. A gente estava lá, e tinha um senhor que ele aparecia todos os dias no trilho do trem, onde estava aquele vagão. A gente perguntou, o que esse senhor bem de idade está fazendo aqui? Já faz alguns anos atrás isso. E o senhor falou o seguinte, eu combinei com meu pai, que eu nunca mais vi ele, que se um de nós fosse salvo dos campos de concentração, a gente ia vir se encontrar aqui nessa estação de trem. E é por isso que já faz dias, semanas, meses e anos que eu venho todos os dias. A gente fala, por quê? Disse aquele senhor, porque eu sei que algum dia meu pai vai chegar. E foi aqui que eu combinei com ele. E eu olhando para vocês, termino da mesma forma. Se tem gente no século 21, 1956 anos, sentado nos quatro cantos do mundo, lamentando por algo que nunca viu, tem que ser algo muito verdadeiro. E Hashem fala para a gente, se você está me esperando, pode ter certeza que eu, Hashem dizendo, vou chegar. Mas para isso eu te peço uma coisa. Construa você próprio. Olha para o espelho e fala, eu me amo. Faz uma boa imagem de mim para o mundo, porque eu sou bondoso. E por favor, Rizakhtet Bnei Israel. Filho, esposa, marido, aluno, Kehilá, quem for, dá um elogio. Porque todo mundo precisa, uma pessoa mais forte, uma pessoa saudável, uma pessoa construída, é uma pessoa que está pronta para receber o Beit HaMikdash. Que tenhamos Bezat Hashem, Nechama, e eu não vou falar Lishana, Babi, Yerushalayim, Abrunha, porque eu já cansei. Hashem, chega de Incra. Lishana Azot, Yerushalayim, Abrunha.